As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Agora sim, é oficial, não haverá Feira de Santiria neste ano de 2020. A pandemia Covid-19 falou mais alto nesta altura de decidir um cenário que, aliás, já se previa, precisamente perante o crescente número de infecções que se tem registado diariamente em Lisboa e Val do Tejo, de onde Tomar faz parte. A certeza foi avançada por Hélder Henriques, vereador responsável pelo Pelouro dos Mercados e Feiras, que admitiu ser esta a proposta mais difícil que apresentou desde que desempenha as referidas funções.
Acreditava piamente que conseguiríamos realizar a feira e era a minha convicção conseguir fazê-la. Passado estes 3 meses, a situação evoluiu de tal forma que foi prudente fazer esta proposta de cancelamento da Feira de Santiria. A Feira de Santiria faz parte da história da minha infância, quando vivia na Soianda, freguesia de Casais, hoje União de Freguesias de Casais e Alviuveira, e estava sempre à espera que acabasse o verão para que a seguir chegasse o período da Feira de Santiria, onde me deixava inebriar pelos divertimentos, pelas lojas, pelos stands, pelos vendedores ambulantes. E estaria longe de pensar que teria que ser eu a fazer esta proposta para cancelar a feira. Uma situação desconfortável, mas que se justifica pela fundamentação que apresento na proposta. A situação atual e a responsabilidade que temos como autarcas faz com que seja mais prudente o cancelamento da Feira de Santiria de 2020. Fui aguentando, fui acompanhando as notícias. Os casos positivos na região de Lisboa e Val do Tejo, onde Tomar está inserida, levam-nos a ter muitas cautelas relativamente à realização. Porquê? Porque uma grande percentagem dos operadores da Feira de Santiria são oriundos desta zona. E, na verdade, seria um risco realizarmos a feira continuando a aparecer casos positivos da Covid-19 diariamente nesta região. É certo que há situações que se calhar até poderíamos considerar que na altura seria possível realizar, mas partindo do princípio que será, como disse, mais prudente não realizar, visto que há 3 meses da realização da feira há procedimentos que nós temos que desencadear, nomeadamente a contratação de serviços e a contratação de bens, por exemplo, a eletricidade em alta, a distribuição da cavalagem em baixa, a segurança, a aquisição de equipamentos dos stands, por exemplo, e se formos a fazer esse procedimento e na altura da feira não conseguirmos montar a feira, isso constituiria um encargo muito grande para o município ter contratado e não realizado. De maneira que, na verdade, temos que ser responsáveis e a melhor forma de materializar essa responsabilidade é, na verdade, a proposta de cancelamento da Feira de Santiria 2020.
A proposta foi apresentada pela voz de Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar. A Rua Doutor Joaquim Jacinto, no Centro Histórico Nabantino, deve ser encerrada à circulação rodoviária entre as 19 horas de cada sexta-feira e as 8 da manhã de segundas-feiras seguintes. A eleita do PSD deixou as respectivas justificações para esta ideia, de entre as quais a difícil circulação naquele local, dada a sua largura. Este cenário, referiu Célia Boné, iria beneficiar os comerciantes. A proposta será votada na próxima reunião do Executivo.
Estamos numa época muito difícil para o comércio, uma época muito difícil para todas as pessoas, e aquilo que nós pudermos ajudar a minimizar os problemas de algumas pessoas, nem que seja só uma, penso que valerá a pena. Muitos comerciantes têm socorrido de esplanadas para poder fazer, ao final do dia, uma caixa um bocadinho melhor, estando mesmo assim longe das necessidades para fazer face aos custos que têm. Estou a falar da maior parte, obviamente. Haverá um ou outro em que as coisas estão a correr melhor, mas de uma maneira geral o comércio está com grandes dificuldades. Muitos fecharam e não abrirão, outros abrirão mais tarde e outros estão com muitas dificuldades em recuperar e manter porta aberta, digamos assim. Aquilo que nós vamos propor é o encerramento da rua Dr. Joaquim Jacinto, desde as sextas-feiras às 19 horas até a segunda-feira às 8 da manhã. Portanto, encerrar a rua na totalidade. É uma rua cujo trânsito se faz com muita dificuldade. Já os carros que por azar se metem nessa rua têm grandes dificuldades depois para dela sair. Ainda há dois dias vi lá um Bentley com grandes dificuldades. E, portanto, não fará grande diferença que no fim de semana a rua seja encerrada, podendo beneficiar uma série de comércio, de restaurantes e cafés que poderão usufruir da rua, digamos assim. Portanto, isto é uma proposta que nós vamos apresentar. Queríamos aqui já deixar no ar esta questão para que pudessem estudar o assunto e pensar nele. Obviamente haverá sempre pessoas que são contra, mas analisando os prós e contras, as pessoas que poderão ter algum prejuízo a um ou outro particular que não pode circular de carro ali, aquilo que nós tivemos a ver é que já são muito poucos os particulares que ali vivem, que usam o automóvel. Primeiro porque são pessoas de alguma idade, outros, os carros têm muita dificuldade em circular por ali. Portanto, são muito poucos os residentes que utilizam aquela rua. Podendo nós fazer este processo beneficiando alguns comerciantes que poderão ali fazer algumas esplanadas durante pelo menos o fim de semana, acho que deve ser aprovado, portanto, temporariamente ou definitivamente, o encerramento da rua na sua totalidade. Sabemos que no último troço isso já acontece, há muitos anos, beneficiando ali alguns restaurantes, e muito bem. Gostaríamos que os outros também pudessem ter esse benefício, atendendo a que o prejuízo que causa aos outros é mínimo comparativamente com aquilo que pode beneficiar estes comerciantes.
Está a circular na freguesia da Serra Junceira, Conselho de Tomar, uma petição a solicitar a instalação de fibra nas zonas da Junceira, Balancho, Chão das Maias e Serra. Precisamente assinadas até ao momento por quase uma centena de pessoas, a petição defende a mudança de ADSL para fibra, o que iria permitir às populações das localidades mencionadas aceder à internet de forma mais rápida, simples e tranquila. A propósito desta iniciativa, a ERD falou com uma das proponentes, Ana Raquel Ribeiro.
Por falta de condições em termos de serviço de internet e de não conseguirmos nas zonas de Junceira, Chão das Maias, Balancho, Fonte de São João, Poço Redondo, entre muitos outros, Serra, nós não conseguimos, não temos acesso à fibra. E a internet é muito lenta, a minha filha teve muitas dificuldades na altura infelizmente quando começou esta pandemia a nossa realidade alterou e nós necessitamos de ter as condições que pagamos e não temos. E esta petição surge exatamente para exigir os nossos direitos enquanto pagadores, enquanto clientes.
Como é que tem estado a decorrer, digamos assim, em termos de processo, a recolha das assinaturas?
Tem estado a correr bem, temos tido já uma adesão considerável, dado a questão que é, temos uma recolha considerável e de momento é continuar a recolher e continuar a sensibilizar as pessoas, porque enquanto para alguns a internet é única e exclusivamente para ir ao Facebook, para mim e para tantos outros que estão nesta altura, é para trabalho, alguns deles ainda para fazer trabalhos para a universidade, e acho que é muito importante e de momento está a correr bem.
O processo tem também o envolvimento de outras entidades? Tem havido essa, digamos, participação?
No momento, estamos, nesta petição, estamos unicamente a contar com com pessoas que vêm aqui de férias, com pessoas que vivem aqui, com pessoas que passam pelo mesmo problema que nós. De momento não temos outras entidades, já tentámos contactar mais de comunicação, por isso vamos ver até onde é que conseguimos ir, porque é mesmo necessário.
A Junta de Freguesia de Cardigos, no Conselho de Mação, terá que se responsabilizar financeiramente pelo roubo de aproximadamente 10 mil euros cometido em dezembro de 2019 às instalações dos CTT daquela localidade que, refira-se, funcionam precisamente no imóvel da citada Junta. Este cenário foi avançado pelo Presidente da Freguesia, Carlos Leitão, na recente Assembleia Municipal de Mação, altura em que ficaram lamentos sobre o impacto negativo nas contas da Junta que esta situação irá provocar, ainda que a autarquia maçaense já tenha feito saber que irá ajudar neste assumir de responsabilidades com um auxílio de 5 mil euros. Recorde-se que esteve em causa um assalto que terá tido a participação de 3 indivíduos. Pelo menos, na altura, houve testemunhos que apontaram para tal cenário. Um homem ameaçou a funcionária daquela estrutura com recurso a uma arma de fogo, precisamente na altura em que a mesma se preparava para abrir a loja. O indivíduo, que atuou encapuçado, obrigou a mulher a abrir o cofre, onde estava a referida quantia que tinha sido levantada momentos antes num banco e que se destinava ao habitual pagamento de reformas e pensões aos habitantes daquela localidade. O homem teve então 2 cúmplices. Depois do assalto, fugiram num automóvel, garantiu a própria Junta de Cardigos num comunicado emitido naquela altura. O Picareto de Ortiga, do Conselho de Mação, venceu a fase distrital do concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular, edição que foi emitida pela RTP precisamente desde a Praia Fluvial de Ortiga. O barco Picareto suplantou a concorrência de outras maravilhas da região, em especial das capelas enfeitadas com tapetes de flores, do Sardual, da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, de Constância, das Mantas de Minde, de Alcanena, da Festa da Benção do Gado, de Torres Novas, da Cestaria em Junco, de Cruz, e ainda das Velas de Cardigos, também de Mação. O Picareto de Ortiga está então apurado para as meias finais, que irão decorrer a 23 e 30 de agosto. A final, com 14 maravilhas, será a 5 de setembro. Em declarações à ERT, Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, não escondeu a satisfação com esta vitória, começando a sua intervenção a explicar o que é o Picareto de Ortiga.
O Picareto de Ortiga é um barco típico, precisamente aqui do Conselho de Mação, em concreto a freguesia de Ortiga. Um barco que era fabricado e construído ali pelos calafates da nossa freguesia, da nossa região. Em particular, o Timanel Fontes, que foi o último calafate, que faleceu há muitos poucos anos e que, enfim, construiu um barco típico, adaptado às condições do rio aqui desta região, que tinha várias particularidades, por ser também um barco que permitia que as pessoas pudessem ter alguma comodidade, digamos assim, para dormirem, enfim, nas várias horas passavam no barco, tinha vários compartimentos e recantos para que pudesse ter também já algum conforto e levar algum tipo de material, tinha outras particularidades também na sua proa. Enfim, é um barco muito característico aqui desta região, que infelizmente está descontinuado e que nós, com esta candidatura, tentamos de alguma forma preservar esta memória, homenagear centenas de pessoas que passaram muitas horas nos picaretos, que muitos dizem que muitas crianças foram quase criadas também naquele barco, enfim, porque necessitavam, vidas muito difíceis, necessitavam que os próprios filhos fossem com os pais, não é, para o rio, para a pesca. Portanto, homenagear um pouco toda esta comunidade, não perder esta memória e também pensar a médio prazo, não diria de forma industrial, se posso utilizar este termo, mas pelo menos que não se perca de todo o picareto e que possam voltar a construir mais picaretos, que sejam em miniatura, que sejam na sua dimensão original, para também poderem voltar ao rio. Portanto, é isto também a nossa intenção, digamos, espicaçar um bocadinho a memória para que seja possível pôr mãos à massa e fazer-se aqui mais alguma coisa relativamente a esta mais-valia do nosso concelho e da nossa região.
O União de Tomar esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo, neste caso com um olhar especial para o futebol de formação. Registro para as presenças de Jerónimo Capelão, responsável pelas camadas jovens do emblema Nabantino, e ainda de Carlos Duarte, diretor técnico, que traçaram um olhar para o futuro do clube quanto ao trabalho realizado com os mais novos. Jerónimo Capelão, por exemplo, quis sublinhar aquilo que é feito por toda a estrutura.
Na verdade, já estou há muitos anos no União de Tomar, ligado à formação, pronto, na direção toda desde 2005, ligado à formação mais uns aninhos, já estou há muitos anos. Pá, isto é o bichinho, como costuma dizer, que nós temos. Começamos a pouco e pouco, e depois, ano mais anos, as coisas vão entrando e nós começamos a tomar o gosto do futebol, o gosto dos atletas, como eu costumo dizer, são quase nossos filhos, entre aspas, todos os atletas que possam ir no União de Tomar. E é isso que nos faz andar aqui diariamente. Como toda a gente sabe, perde-se muitas horas, perdemos muitas horas, dedicamos muitas horas que retiramos à nossa vida particular ou ao nosso trabalho, às vezes, para dedicar ao União de Tomar.
Tu tiveste vários cargos já na direção e também antes de seres diretor dos órgãos sociais, mas acabaste sempre por te dedicares mais ao futebol formação. Porquê?
Não, eu já estive também nos Xenos, mas na realidade só tive duas épocas nos Xenos, ligado um pouco aos Xenos e tenho de estar ligado à formação. Mas pronto, foi uma opção, como disse, eu gosto muito da rapaziada mais nova, como costuma dizer, mas sou presidente da Junta de União. Claro, temos responsabilidades no Xenos, mas estou mais ligado à parte da formação. Quando o Paulo Moura, por norma, é o responsável da parte de Xenos. Eu estou ligado à formação, como disse, muitos anos dedicado a esta área, mas há uma coisa que é importante que as pessoas têm que perceber, e todos temos essa noção, que dentro do União de Tomar não há super-homens. No União de Tomar não há, mas haverá um conjunto de pessoas, e tenho aqui uma pessoa ao meu lado que é uma pessoa que dedica muitas horas ao União de Tomar, é uma pessoa que já dedicou e continua a dedicar, tem feito um trabalho extraordinário dentro do União de Tomar, que é o Carlos Duarte. Porque eu lembro quando vim para a União de Tomar, e quem me convidou para a União de Tomar foi o falecido Vítor Abelha, e o Saraiva, que já não estão cá, nenhum nem outro. E quando vim para a União de Tomar, a União de Tomar era muito diferente do que é hoje em dia.
O que é que mudou, Jerónimo?
Pá, o que mudou, Máver, hoje em dia as coisas são mais profissionais, a realidade é essa. E de antes, nós, quando eu fui para a União de Tomar, não havia aqueles colões mais pequenos que há agora, Máver. Eu, quando estive na União de Tomar, havia iniciados, juvenis e júniores. Os escalões de infantis, sub 11, sub 10, não havia como há agora. Pronto, mudou muito, a estrutura mudou muito. Eu já passei dentro do União de Tomar por uma fase que era a secção juvenil, era independente de todo o resto. Nós, neste momento e nos últimos anos desta direção, das corpos gerais do clube, nós só um clube.
Uma vitória para o interior. Foi desta forma que Duarte Marques, deputado eleito pelo distrito de Santarém, catalogou a decisão do governo, que aceitou a proposta do PSD para integrar a valorização energética dos parques industriais no plano de recuperação de economia portuguesa. Na audição da ministra da Coesão, e um mês após ter sido confrontada com o problema pela primeira vez com este assunto, Ana Brunhosa voltou a ser questionada pelo deputado do PSD e trazia já uma solução na manga.
Senhora Ministra, aqui há coisa de um mês, talvez nem tanto, eu comecei a falar nesta comissão consigo sobre um problema que afetava as empresas do interior, que é o custo e a qualidade. Um problema que afeta as empresas do interior, que é a qualidade da energia que chega a muitos sítios. Como muitos sabem, aqui já foi dito, pagamos todos o mesmo, as empresas estejam em Lisboa, no Porto, ou no Sardual, ou em Maçã, ou em Castelo Branco, ou na Covilhão, no Fundão, pagam todas o mesmo, mas umas têm um serviço tipo Ferrari, e as outras têm um serviço de calhambeca, ou seja, com muitos cortes. Na altura, a Sra. Ministra disse que estava disponível para estudar o assunto e para conseguir apresentar uma proposta. Tendo em conta que ontem houve uma aprovação de uma pipa de massa para Portugal, que o Sr. Ministro vai ter a responsabilidade de gerir e gerir bem, e nós estaremos cá para fiscalizar isso e para ajudar no que for preciso, eu pergunto-lhe se já teve tempo para pensar no assunto, se já teve alguma proposta para apresentar, porque é um tema que nós não podemos deixar em cima da mesa. Devo dizer-lhe que falei deste assunto ao Ministro da Economia e que disse que ia avaliar. Quando foi o Ministro do Ambiente, percebi que ele não conhecia muito bem o assunto. Mas quem é do interior conhece, sente o problema nas mãos e deixo-lhe a questão.
No que toca à zona, nós temos, com os fundos comunitários, nós temos que aproveitar o fundo de recuperação para o seguinte. Há áreas que são difíceis de pôr fundos comunitários. E, portanto, temos que aproveitar essas áreas para as apoiar no âmbito do Fundo de Recuperação. E a questão de qualificar zonas industriais que já existem era uma dificuldade que tínhamos com os fundos comunitários. E, portanto, uma das propostas que temos e que o Sr. Primeiro-Ministro viu com muitos bons olhos e que já falei, quer com o Sr. Ministro das Infraestruturas, quer com o Sr. Ministro do Ambiente, é a requalificação das zonas industriais com a Smart Grid. E, portanto, esta questão não só de a questão de redes elétricas inteligentes, mas também a banda larga. Aliás, hoje ouvimos pela parte do professor Costa e Silva que, na opinião dele, o 5G devia começar pelo interior. Na nossa opinião, e penso que todos também devia começar pelo interior.
E assim fechamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.